Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus da Unesp em Ilha Solteira, publica semanalmente noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. O objetivo é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, professor e engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, comenta as geadas e explica como os sistemas de irrigação devem ser utilizados na mitigação dos seus efeitos.
Essa edição será bastante técnica, mas aproveita a dúvida dos internautas e é baseada na semana fria, com expectativa de geada, que é sempre real e, claro, uma preocupação. Assim, a gente deseja a chuva, ela foi bem-vinda em junho, ela veio em bons volumes, e aqui no Noroeste Paulista nós devemos ter 34 milímetros de chuva, historicamente falando. O ano passado foi zero, nada choveu em junho, e este ano, que o mês ainda não acabou, até nesses primeiros 26 dias, temos 38 milímetros de chuva frontal, a maior parte que veio precedendo essa geada. Lembrando que o ano passado foi o pior ano da história da seca aqui no Noroeste Paulista, 174 dias consecutivos sem chuva. Mas, depois da chuva, veio o frio. A menor temperatura registrada na RAMP, Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista, operado pela Unesp, foi de 3,3 graus Celsius em Populina, com geada leve. E também em outros locais, com 4,4, registrou uma geada branca, leve. Mas o que é geada? Geada é um fenômeno meteorológico que ocorre quando o vapor d'água presente na atmosfera congela sobre as superfícies expostas, como plantas que causam danos, ou ainda carros, telhados e por aí vai. Sem entrar nos tipos de geada branca, negra, e sim tentar simplificar o entendimento, as condições para que ela aconteça, que seriam a temperatura da superfície próxima ou abaixo de zero grau, umidade relativa do ar alta, maior que 70%, para atingir mais facilmente o ponto de orvalho. E o que é isso? É aquela temperatura em que o ar fica saturado de vapor de água. E esse excesso de umidade se congela, formando orvalho, e a temperatura continuando a cair, esse orvalho se congela, forma-se a geada. E ainda o céu limpo e sem nuvens, com vento calmo ou ausente, favorece essa transformação da água para gelo. Mas a motivação dessa edição foi os vários feedbacks ou curiosidades que recebemos a partir da publicação da foto da geada em Botucatu, acompanhada da informação de que a temperatura do ar mínima teria sido 6 graus. E como isso seria possível? É preciso ficar claro que os 6 graus foram medidos em estação meteorológica padrão, em local próximo, representativo, mas em altitude maior do que onde se registrou a geada. E ainda, o sensor está a 2 metros de altura. E a diferença entre a temperatura do sensor na estação e no dossel das plantas, à noite, pode chegar até 5 graus, com maior resfriamento da superfície próximo ao solo. E esta é a chave para entender o fenômeno da geada e a sua mitigação, com o uso de sistemas de irrigação, que não são preparados para combater geada, não no centro, aqui no sudeste, noroeste paulista, costa leste do MS, como em outras localidades. Mas essa mitigação é baseada na troca de calor entre os diferentes meios, incluindo solo, ar e as plantas. Em resumo, a temperatura medida a 2 metros de altura em uma estação meteorológica é uma boa referência, a mais comum das referências, mas para previsão da geada, é fundamental considerar que a temperatura nas superfícies e no, do solo e no dossel das plantas será sempre mais baixa e pode atingir o ponto de congelamento de acordo com outras variáveis, vento e umidade relativa e a energia no solo acumulada ao longo do dia. Energia acumulada, quanto mais água eu tenho no solo, mais energia eu tenho para trocar à noite, como veremos a seguir. E os sistemas de irrigação podem ser úteis nessa mitigação da geada. Não só podem, como devem ser utilizados, mas com cautela e entendimento do balanço de energia que é influenciado pelas variáveis climáticas. De novo, temperatura, umidade relativa e velocidade do vento. Importante entender que ao ligar o sistema de irrigação, não estamos colocando água no sistema, mas sim energia para que seja trocada, para fornecer calor, não deixando a geada se formar. Fato que o ar é um mau condutor de calor. E o solo, especialmente se úmido, e a biomassa das plantas, tem capacidades térmicas diferentes. E o solo pode armazenar calor durante o dia e liberá-lo lentamente à noite. Para isso, ele precisa ser irrigado ou, como aconteceu nesse episódio dessa semana, com uma chuva que muito boa que precedeu a temperatura mínima. Essa liberação da energia lentamente à noite, combinada com a superfície, a temperatura do ar, a temperatura no dossel das plantas e com menor ou maior massa, atua de forma diferente, e o contato direto com o ar e o espaço, ali a arquitetura das plantas também, tendem a perder calor mais rapidamente. Aí, ao colocar água pelo sistema de irrigação, com temperatura superior ao ar, se está injetando calor ao meio. E as trocas podem ser favoráveis à não ocorrência da geada. Contudo, é preciso lembrar que, diferentes de algumas outras regiões com geada frequente, nossos sistemas de irrigação, especialmente o pivô central, não são projetados para combater a geada. E, portanto, não haverá tempo para proteger toda a área plantada. E assim, os passos para a proteção da geada são: irrigar antes para manter o solo próximo da umidade que caracteriza a capacidade de campo. Ou, em outras palavras, manter o armazenamento de água no solo próximo à CAD, capacidade de água disponível. Posicionar o pivô central na entrada da área mais suscetível à geada. Usar uma lâmina pesada de irrigação, adequando-a à evolução das variáveis climáticas, com especial atenção ao vento. Com mais vento, maior a necessidade de uma lâmina mais pesada. E desligar o sistema de irrigação quando o sol aparecer. Essa é uma operação que, se bem feita, pode mitigar o efeito de uma geada. Mas com pouca água, entende-se pouca energia, o risco de potenciar a geada é real. Por isso, vale a pena estudar um pouco mais sobre a combinação temperatura, umidade do ar, umidade do solo, velocidade do vento e observar se o céu está limpo e sem nuvens quando a temperatura baixar bastante e houver o alerta de possível geada.
Marina Aliata para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.